Audiobook Grátis apresenta. Na sala de almoço tive uma nova surpresa. Estava lá, e recebeu-nos com gentil sorriso, a mais encantadora criatura que meus olhos ainda viram. Minha filha Jane, apresentou-me o velho. Como eu esperava tudo, menos encontrar ali uma figura feminina, atrapalhei-me e gaguejei, visto que sou tímido diante das mulheres formosas. Já com as feias, ou velhas, sinto-me desembaraçadíssimo. Mais cabelos louros como aqueles, olhos azuis como aqueles, esbelteza e elegância de porte como as de Miss Jane, eram ingredientes fortes demais para que não produzissem a ruptura do meu equilíbrio nervoso. Gaguejei, já disse, e fui logo tropeçando num pé de cadeira, o que muito me vexou, embora não fizesse rir a moça. Esta contenção de sua parte provou-me que eu estava diante de uma criatura finamente educada e generosa. Correu sem incidentes o almoço, e nada vi nele de misterioso. Pratos simples, servidos em baixela fina, tudo despido dos excessos que caracterizam a mesa dos ricaços amigos de nas menores coisas exibirem o seu dinheiro. Miss Jane falou ao pai de três filhotes de pintassilgos que encontrara no pomar, num ninho feito de raízes de capim. Gosta de pássaros, Sr. Ayrton? Perguntou-me num gracioso sorriso. Confesso que eu até ignorava a existência de pássaros no mundo. A minha vida de cidade, no corre-corre das ruas desde menino, sem nunca umas férias passadas no campo, impedia-me de prestar atenção a essas vidinhas aladas, que constituem um dos enlevos dos contemplativos. Gosto, sim, senhora, respondi eu, se bem que em matéria de pássaro só me lembre de um periquito vítima de uma menina filha lá da firma. Pois aprenderá aqui a adorá-los. O sabiá que todas as tardes canta numa das laranjeiras do pomar, com certeza já lhe atraiu a atenção. Temos também vários outros amiguinhos que de lá não saem, pintassilgos, sanhaços, rolinhas, sairás, o senhor Ayrton, interveio o professor, vai ficar aqui conosco. Tem muito que ouvir e aprender. Vou revelar-lhe os segredos da natureza, e tu, Jane, lhe revelarás a poesia. Estes homens da cidade têm a visão muito restrita ao mundo, para eles se resume na rua, nas casas marginais e no torvelinho humano. Realmente, professor. A impressão que tive hoje durante o meu passeio pelo campo abriu-me a alma. Verifiquei que o mundo não é só a cidade, e que o centro do universo não é a firma Sá, Pato e Companhia, como toda a vida supus. O mundo, meu caro, é um imenso livro de maravilhas. A parte que o homem já leu chama-se passado ou presente, e a página em que está aberto o livro o futuro são as páginas ainda por cortar. E há uma criatura que nem conhece a página aberta ante os olhos, como o senhor, vou eu revelar o que a ninguém ainda foi revelado, algumas futuras. Olhei para o professor Benson com ar palerma, porque sempre me apalermava o que ele dizia. Tinha o sábio uma linguagem nova para mim, da qual eu aprendi apenas o sentimento formal, não o sentido íntimo. Animei-me, entretanto, a uma frase. Miss Jane com certeza conhece também essas páginas futuras. Sim, eu e ela, respondeu o professor. Só nós dois, no mundo inteiro e desde que o mundo é mundo, gozamos deste privilégio maravilhoso. Enviuvei muito cedo e minha família está hoje reduzida a Jane. É a minha companheira de análises dos cortês anatômicos do futuro. Cortês anatômicos do futuro. A expressão soou-me como outrora do senhor Sá quando pela primeira vez me falou em lançamento por partidas dobradas, coisa que hoje não ignoro mais que na época me valeu por um corte anatômico. Nesse ponto do almoço fez-se notar certa zoada distante vinda não sabia eu de onde. Deixaste o cronizador aberto, Jane? Sim, meu pai. Deixei-o em marcha para 410 anos de hoje, focalizado para 80. De latitude N e 40 de longitude. Experiência ao acaso, pois nem verifiquei onde fica esse ponto. Groenlândia, o corte não revelará coisa nenhuma, suponho. Não creio que em 410 anos as condições do mundo se alterem a ponto de haver lá outra vida além da dos esquimós, ursos e focas. Em todo o caso vejamos, disse a moça. Temos tido tantas surpresas, minha filha, Sr. Ayrton, possui mais frieza de sábio do que eu. Não perde tempo em formular hipóteses quando tem ao alcance meios de verificar experimentalmente. Rime. Acho que a melhor maneira de figurar numa roda onde se falam coisas acima da nossa compreensão é sorrir para o interlocutor que nos dirige a palavra. Se o riso não engana a ele, engana-nos a nós e livra-nos de uma réplica verbal, que sai asneira infalivelmente. De todo o diálogo da filha com o pai só me evocou uma imagem já classificada em meu cérebro, a palavra Groenlândia. Lembrei-me dos meus tempos de geografia e da impressão que me causara a descrição da Terra Verde, ou Groenlândia, feita pelo meu barbudo professor Maneco Lopes. E por associação me vieram à mente ursos brancos, focas, leões marinhos, pinguins, esquimós. Querendo contribuir com uma nota para a conversa, e fingindo entender o que eles haviam dito, arrisquei: não há dúvida, a Groenlândia é um caso sério. Uma piririca. Foi a vez do professor Benson franzir os sobrolhos no gesto clássico da incompreensão. Vi que aquele homem, que sabia tudo e lia o futuro, ignorava alguma coisa do presente, a gíria da cidade, e firmei-me na resolução de dar com a gíria em cima dele para vê-lo refranzir a testa muitas vezes. Que? Indagou o velho sábio. Sim, expliquei eu sem erguer os olhos para Miss Jane com medo de desnortear. A Groenlândia é um caso, um número. Quanto o pinguim cisma para cima do peixe e o urso grela foca. Mas o professor Benson cortou-me as vasas. Não refletiu nunca, meu caro senhor Ayrton, na oportunidade do silêncio? O silêncio é sábio, é uma das mais altas formas da sabedoria. Foi silenciando que Jesus deu ao que é a verdade? De Pilatos a única resposta acertada, papai, interveio a moça evidentemente apiedada da minha situação, está aí uma experiência que ainda não fizemos. Involuir a corrente e operar um corte no ano 33, a ver se apanhamos essa cena histórica, realmente é uma ideia, minha filha, e mais curiosa do que o exame da Groenlândia, onde, como diz cá o amigo, o urso grela foca.